finalizando o estudo do capítulo do Livro dos Espíritos, da Lei de Justiça, de Amor e de Caridade, nós vamos entrar no item que é sobre amor maternal e amor filial. E Kardec pondera com os Espíritos se o amor maternal é uma virtude ou é algo instintivo que nós temos desde as eras animais. E nós precisamos compreender que nós também adquirimos isso enquanto animais que fomos, enquanto na nossa trajetória evolutiva, nós tivemos, e os animais possuem de forma natural, instintiva, esse desvelo, essa preocupação para com as suas crias. Então nós vemos, por exemplo, que primeira coisa instintiva é quando a fêmea adentra o cio, e a partir daí libera substâncias químicas que atraem o macho para que ocorra a reprodução. Nesse período gestatório, o que ocorre é que a fêmea passa a fazer ninhos, passa a fazer abrigos, passa a fazer uma série de situações para que ela possa abrigar as suas crias, fazendo com que eles superem as adversidades e as intempéries. Então nós vemos uma série de relatos nesse sentido. Elas acompanham as crias até o momento em que eles possuem autonomia. Então nós vemos, por exemplo, os alligators da família dos jacarés. Eles não apenas sabem quando as fêmeas estão procriando, elas sabem através de um som que elas emitem se está na hora ou não da sua cria vir ou aparecer a lume. Então é algo natural. E na sequência, o engraçado, o interessante, o que ela faz? Ela mantém aquela sua cria dentro da sua boca, para que ele possa ser preservado, para que ele possa vencer as intempéries. Então nós vemos uma série de situações em que a mãe engorda abruptamente nos ursos polares e depois ela vai, para que ela possa amamentar. E ela vai dar à luz enquanto ela estiver hibernando, e depois ela vai perdendo o peso que ela adquiriu e vai perdendo na amamentação. E faz com que suas crias fiquem preservadas até os 2 anos. Os elefantes, a mesma coisa. Então nós vemos que as aves, os mamíferos, adquiriram tudo isso. Então fazem ninhos, fazendo com que os filhos ou as crias, eles se preservem na temperatura, às vezes muito baixa, de uma região. Então nós vemos que é algo instintivo. Muito bem. Só que quando nós adentramos a condição humana, isso que era instintivo, isso que era natural, passa a ser elaborado de uma outra maneira. Nós vamos gerar, a mulher vai ovular, vai estar propícia à fecundação, vai estar mais próxima ou buscando um relacionamento, um encontro para que ocorra, mas nós não temos um cio propriamente dito. Se temos, a mulher tem, se nós podemos fazer essa analogia, é mensal. E o interessante é que, na sequência, ela vai se preparar organicamente para receber os rebentos, os filhos. O interessante é que nós podemos, com Emmanuel, qualificar a seguinte situação. Nas nossas relações interpessoais, nós estamos em alguns níveis. O primeiro nível, a Emmanuel nos coloca, que seria o nível de um amor egoísta. Ou seja, prevalecem as paixões. Amor aqui, entre aspas. Não é um amor real, verdadeiro, mas é algo que está se iniciando. Então, as paixões fazem com que, entre o macho e a fêmea, entre a fêmea e as suas crias, ocorra o quê? Isso em âmbito animal e nos primeiros seres humanos, os mais primitivos, e em muitos de nós ainda. Ocorra uma relação de posse, de apego, uma relação de ciúmes, uma relação doentia, uma relação que chega às vias da patologia. Por quê? Porque a pessoa se acha dona, proprietária, ela se acha tutora, fazendo com que a pessoa tenha que agir segundo os parâmetros dela. Então nós vemos que essas relações ainda estão permeando a nossa sociedade. Não é por acaso que nós vivemos em guerras. Nós temos uma relação de posse com tudo, objetos e pessoas. Nós nos achamos proprietários. Vejamos bem, um leão, quando ele está agora vivendo com as suas crias, o leão macho. Ele agora, se ele tiver uma contenda, uma luta, um duelo com outro leão, E esse leão foi vencido, ou seja, o que faz esse leão vencedor? Mata todas as suas crias da cria do outro, para que não fique nada para que lembre o outro. Isso é instintivo, isso é disputa de território, isso é disputa de poder. E muitos de nós ainda permanece e perdura nesse estágio evolutivo. Então as nossas relações são muito passionais, são muito ainda envolvidas com momentos cíclicos da nossa vida. Ou seja, os ciúmes. Alguém quer dizer, ou alguns querem dizer, que o ciúme é uma manifestação de alguém que gosta. Não. O ciúme é uma manifestação de alguém que se acha dono, proprietário. Não é normal, mas nós assim achamos, porque a nossa relação não é tomar conta, é tomar conta e fazer com que o outro não exista, com que o outro não tenha vontades plenas. Então nós vemos que essa relação passional, essa relação doentia, faz com que nós entendamos o seguinte: porque muitas mães abortam os seus filhos? Porque muitas mães fazem com que ela queira primeiramente ou prioritariamente visualizar a estética em detrimento de um filho que poderia fazer a alegria da família? Por que que muitas vezes nós vemos a mulher e o homem, muitas vezes, fazendo com que a mulher tenha atitudes desta ordem, porque às vezes é imposto pelo homem que não quer assumir responsabilidades, não quer ter uma mulher com problemas assim ou assado, se vê pura e simplesmente a parte material, o conjunto físico. Isso é uma relação passional. Isso é uma relação que precisa evoluir, que precisa tomar outros contornos. E aí, muitas vezes, nós vemos que os filhos foram criados dessa maneira e agem dessa forma, reagem, porque foram condicionados a isso. Os filhos também se acham donos da mãe, se acham proprietários do pai, não querem que o outro faça isso ou aquilo, porque o que nós estamos vendo nos dias de hoje é um número de separação muito grande. E a mãe muito jovem, o pai muito jovem, querem ter as suas vidas e têm uma série de dificuldades, porque os filhos não aceitam. É uma situação que nós vamos melhor equacionar adiante, porque nós precisamos nos relacionar, não é de maneira fria, não. O envolvimento emocional é prioritário, mas respeitoso, sabendo o nosso limite, sabendo aonde nós podemos chegar, sabendo que nós não podemos ferir a individualidade do outro. Tudo que nós propagandearmos para os nossos filhos, de alguma forma eles poderão assimilar. Poderão. Necessariamente não irão. Por quê? Porque eles têm uma individualidade. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele nos fala alguma coisa nesse sentido, dizendo que a voz e os exemplos impregnam toda a placa mental, todo o sistema neurológico dessa criança que está agora vindo através da reencarnação. Então, isso é condicionado de uma outra forma. Ele tinha vivências, ele recebe esses valores, vai fazer um balanço, mas muitas vezes nós iremos ver o quê? O filho manifestando hábitos, manifestando viciações que o pai possuía, que a mãe tinha. Por quê? Porque vai impregnando. O poder de persuasão, de influenciação que a voz e que o exemplo tem para com os rebentos, para com os nossos filhos, é muito grande. Então nós temos que ter um cuidado exacerbado, conversarmos, mas dentro de um limite que a criança possa entender, dentro de um contexto, porque ela não é um adulto, ele é um espírito que teve vivências, mas está num estado de hipnose para receber, para assimilar, para que ele possa se modificar. E aí os critérios que nós precisamos colocar são critérios morais. Não fiquemos tão preocupados com os valores intelectuais. A escola irá dar a eles. A convivência irá. Nós podemos incentivar, mas vamos prioritariamente nos preocupar com os valores morais. Valores morais dão subsídios para que a pessoa use bem a inteligência, para que a pessoa mude o contexto em que ela se encontra. Ela vai ajudar muito aonde ela estiver. Quem tem valores morais não vai cair em ciladas, em situações que todos passamos. O valor moral faz que, no mínimo, eu tenha um drama de consciência se agir de forma errônea. Então, esse espírito agora que tem esse tipo de relação, que somos nós, podemos melhorar as nossas relações. E essa relação, como nos fala Emmanuel, pode adentrar num nível de amor-elevação. É quando a nossa relação com o nosso filho, com a nossa mãe, a nossa relação com o nosso parceiro passa a ser uma relação respeitosa. Nós adentramos em uma coisa chamada amizade. Ou seja, deixamos de nos sentir donos de todo instante e passamos a ter uma reciprocidade, uma amizade sincera. E Emmanuel, no livro Consolador, ele nos fala que é um oásis nesse deserto em que nós nos encontramos. Onde os problemas humanos avultam, essa amizade sincera, aonde você pode mostrar o teu coração, aonde você vai ser entendida, aonde o outro vai colocar com segurança os seus problemas, os seus medos, as suas falhas, os seus receios, abrir efetivamente e ser compreendido. Então, ainda existem resquícios nesse nível de algum nível de posse, de algum nível de apego, mas houve uma melhoria. Quantas mães não se devotam aos seus filhos? E não se devotam apenas diante de uma existência. Se devotam por muitas outras. Por quê? Porque aquilo ficou marcado. Não é algo a ser esquecido. Nas suas entranhas, no seu íntimo, foi gerado um ser. Nós sabemos que é um ser espiritual, mas ele adquiriu caracteres, ele adquiriu influenciações. Você foi impregnada por aquela vibração. Não fica impune. Isso não passa ao largo. Passa deixando marcas. Ainda que marcas não boas. Ainda que marcas doentias. O que nós precisamos fazer é transformar tudo isso nessa relação mais sadia, nessa relação mais uniforme, mais benéfica. E o mesmo Emmanuel nos diz que após esse amor elevação, nós entramos num tipo de relação em que o amor passa a ser sublimado. Ou seja, eu começo a compreender integralmente o outro. Eu respeito a individualidade do outro. Eu vou ajudá-lo aonde quer que ele se encontre, sem que exista favoritismo, sem que ele seja exclusivo para esse ou para aquele ajuda. É para esse também e para muitos outros. O espírito adquire uma outra visão, uma outra amplitude das coisas. Então ele passa a superar a relação de posse. Posse tem a ver com o centro genésico. Posse tem a ver com sexualidade. Posse tem a ver com paixão. Posse tem a ver com relação doentia. E essa relação sublimada é uma relação que verdadeiramente tem outros contornos, outro viés. E aí nós iremos chegar lá se nós começarmos a valorizar essa auto-introspecção, começarmos a valorizar aquele que convive conosco, sabendo os limites, sabendo como eu posso orientá-lo, como eu posso ajudá-lo, como eu posso alertá-lo e ser alertado por ele. Então essa relação será de uma outra forma. Então há muitos perguntam, e o filho que nos traz tantos problemas? Aquela mãe que fica com uma série de desesperos, aflitas, com um filho problemático. Se ela deu amor, se ela deu a compreensão, se ela fez tudo o que era possível, que ela espere o tempo, porque são filhos recalcitrantes. E as dores virão, fazendo com que aquilo que o amor não foi capaz, a dor fará. Fará com que ele se torne um homem de bem, um homem que tenha outros valores, uma criatura renovada. Então que nós não percamos de vista isso. O amor pode muito, mas muitos não estão prontos para o amor, não estão preparados para o amor. Um exemplo significativo para que entendamos, no livro Libertação, existe uma vivência muito interessante. Um espírito de nome Gúbio vem à Terra junto com André Luiz e Eloy. E ele vem à Terra para socorrerem uma mulher que está sendo obsediada, influenciada de forma inferior por um grupo de espíritos comandados por Gregório. Gregório havia sido um papa na Inquisição. Ele havia estabelecido a Inquisição. E Gregório estava por 700 anos devotado ao mal, ligado às hostes das trevas. E aí Gregório estava, em certos instantes, titubeando, em certos instantes, tendo dúvida. A sua mãe, Matilde, a única mulher enterrada no Vaticano, estava ali, prontidão, na espiritualidade superior. E aí o que ela faz? Ela faz com que se atenda àquela moça que está sendo obsediada, de nome Margarida, mas antes passe por uma cidade estranha, comandada por Gregório. E Gúbio vai conversar com Gregório. Eu venho amando de uma emissária de nome Matilde. Ele gela, mas não dá nenhuma demonstração de quem ela era, nada. E ele permite que ele visualize todo o acompanhamento do processo obsessivo. E assim é feito. Gúbio passa a entender e ver cada um que estava envolvido no processo. E acaba ajudando um, ajudando o outro mais. Quando Gregório fica sabendo que o processo havia sido, não era mais efetivo, não prosseguia a obsessão. Gregório, então, o que faz? Junto com seus asseclas, vai em busca de Gúbio. E quando ele vai em busca de Gúbio, Gúbio havia preparado todos aqueles que estavam com ele para que eles orassem e vissem aquele irmão como um irmão ignorante, um irmão que não tinha luz ainda. Ele iria falar uma série de impropérios, que eles não revidassem, que eles mantivessem firmes. E ali chega Gregório e começa a dizer uma série de coisas. E aí Gúbio está tranquilo. Ó, as suas armas, ele traz uma espada, vamos lutar. É hora de nós pormos um basta em tudo isto. E uma voz ali se materializa. Primeiro uma voz: eu sou tua mãe. Eu sei o que ocorre com você desde muito tempo. Lhe sigo as suas pegadas. Como alguém poderá esquecer-se de muito que esteve ao seu lado? Ele não acredita. Eu sou alma da tua alma, meu filho. Você lembra os nossos propósitos como se, quando seguíamos ao Cristo? Você ficou preso àquele cetro? Você ficou preso ao deslumbramento da vida? Meu filho, eu venho lhe buscar. Quem sois? Isso é uma ilusão. Eu não sei quem és. Ela se materializa. Ela se faz visível a Gregório. E ela abre os braços e diz: meu filho, eu te espero de há muito tempo. Eu vim lhe buscar, não é pouco tempo que eu oro por você, e sei que o Cristo espera por aquelas nossas, por aqueles nossos pedidos, por aquilo que nós buscávamos. O Cristo nos espera, Gregório. E ele se prostra: mãe, minha mãe. E nesse momento ele desfalece e é levado pela espiritualidade para ser tratado. 700 anos se passaram, um amor incorruptível. Um amor que havia se elevado, um amor que fez com que um espírito desta ordem se modificasse. Que nós pensemos nisso e que Deus ampare a todos nós.